Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
E aí, como é que é? Fogo na bomba! Seguimos com o tema Fogo en el Parquinho. E hoje encerramos essa trilogia do amor, onde falamos sobre moeda, bancos e o que você tem a ver com isso, com uma entrevista muito especial para nossa compreensão sobre as movimentações financeiras globais. Meu nome é Lívia do Lago Basile e eu sou apresentadora dessa novelinha linda e cósmica sobre você, nossa origem e Gaia, também conhecida como Planeta Azul, que de terra tem pouca. Assim como você, Gaia é 70% água. Falamos sobre movimentações bancárias, a bola de neve criada pelos bancos, e agora eu quero concluir esse assunto para que possamos elucidar sobre a nossa situação financeira. Engraçado, né? Fazer um podcast que fala tanto de espiritualidade e daí encerra sua primeira temporada falando sobre dinheiro. Sim, terráqueos, chegamos ao fim da primeira temporada na semana que vem. Ufa! Ai, você ficou assustada? Ai, eu fiquei. Não estou pronta para dizer tchau. Semana que vem acaba, eu jogo a bomba final, fujo para as montanhas e aí quando eu tiver certeza que não tem nenhum banqueiro bravo atrás de mim, eu volto. Mas eu acho que eles vão me agradecer por esse episódio. É tirar a pressão do mundo que eles carregam nos ombros. Eu sei que eu deveria estar compromissada com coerência e qualidade, mas depois do episódio da semana passada, que eu estava trocando os M's pelos B's com o nariz entupido de rinite alérgica, a qualidade ficou comprometida. E depois de hoje, que eu trago um pesquisador para falar mais de bancos, a coerência também fica comprometida. Mas tudo bem, tô nem aí, porque o meu compromisso é com a nossa evolução como espécie humana e esse nunca vai ser comprometido, por mais que às vezes pareça incoerente. Há algum tempo, nós, no caso, eu e minhas vozes, né, minhas intuições, minhas amigas bruxas, a astrologia, as profecias, todos falam de um momento único e especial rolando na Terra. Dúvida? Não tem mais dúvida, né, gente? Olha pela janela e verá um momento único e especial rolando na Terra. Eu ouvi umas canalizações no YouTube, porque eu sou dessas, e todas falavam, há 7 meses atrás isso, humanos, vocês precisam se isolar um pouco do seu meio para se fortalecer. A influência do meio pode atrapalhar a sua evolução. Talvez seja necessária uma quarentena. Tipo, canalizações de anjos da guarda, mais fofoca cósmica do que isso não tem. E aí, essa informação que veio no passado, hoje estamos aqui quarentenosos, carentes que só. Então a gente tem duas opções, enlouquecer ou enlouquecer com elegância. Nós, da joalheria Mama Coca, temos a missão de trazer leveza e elegância para a sua jornada enlouquecedora. Os astros não mentem. Essa situação vai até o segundo semestre de 2023. Não exatamente essa situação, pois tudo muda a todo momento, mas esse clima tenso. Então, você precisa confiar na sua sanidade. Você não está sozinho, a sua alma sabe te proteger. O seu corpo é um templo que você ama e cuida, e ele precisa estar leve, alongado, hidratado, energizado nessa batalha mental que estamos vivendo. Você não é você quando está com fome e quando está assustado. Os noticiários vão começar a noticiar o medo, pois o medo vende. O medo é ótimo para os negócios e daí você vai se empolgar, pois é isso que guerreiros fazem diante de um desafio. Ele não se assusta, ele se empolga. Tá rolando desgraça no mundo? Você tá emanando serenidade. Alguns vão te chamar de alienado, frio. Ai, você não se importa com ninguém, não sofre por ninguém. Acredite, manter sua frequência elevada, serena, alegre, confiante é o maior favor que você pode fazer pelo planeta Terra, hoje e sempre. Nas últimas 2 semanas, a gente falou sobre a origem do sistema de dívidas babilônicas, a origem do dinheiro, a meleca que virou a nossa vida e ocupa a comida. Pois se eu, Lívia, terráquea, humanoide, lá atrás, tivesse sido feita um pedaço de costela de Adão sem fome, eu não ia precisar plantar, eu não ia precisar me estabelecer sedentária, eu não ia precisar dar mingau para os meus filhos, pedir empréstimos para plantar mais. E aí eu fiz muito filho, e aí eu preciso dever mais, aí eu preciso temperar minha comida, então eu vou lá para as Índias pegar açafrão e canela, e aí eu quero adoçar as coisas. Então eu passo lá na África, e aí eu acho que eu posso pegar escravo, e aí eu vou pro Brasil plantar açúcar, e aí eu vou criar dinheiro, emprestar dinheiro, perder dinheiro. Comida, gente. Nós brigamos um com os outros desde sempre, devido ao nosso medo de passar fome e aos nossos vícios. Eu posso culpar o dinheiro e os bancos o quanto que eu quiser, mas isso é puro julgamento. Enquanto eu não me libertar do meu vício em café, açúcar, bebida, cigarro, carne animal, sei lá, que mais vicia, gente? Assim, desses que eu citei, o açúcar é o que me pega. E cada um sabe o que, que te pega. Enquanto eu tiver medo sobre o futuro, enquanto eu não confiar que tem terra para todo mundo, que tá tudo bem a gente ser 7 bilhões de pessoas, tem água, tem sol para todos. Enquanto eu não me liberto dessa prisão mental, nada acontece. A história vai seguir se repetindo, a gente vai dar de novo o nosso poder de decisão, o nosso poder pessoal para alguém decidir o que faz com ele. E aí eu vou seguir acreditando que o meu voto tem poder. Amor, sabe quem tem poder? Sua ação, suas palavras e os seus pensamentos. A gente analisou a relação entre governos e bancos e tá todo mundo grande aqui para acreditar em Papai Noel. Os reis, os imperadores, os presidentes, os primeiros ministros, os ditadores, são escolhas que banqueiros fazem baseados em como nós, sociedade, vamos nos comportar em relação ao mercado. Vamos pegar o Brasil rapidinho. Quando o FHC foi eleito, ele era a pessoa que simbolizava a viabilização de privatizações, de imprimir dinheiro. Ele simbolizava esse caminho para o Lula poder chegar e aí movimentar a economia baseada no consumo. E aí, em seguida, ele ia fazer com que o próximo governo freasse os programas sociais, pois, teoricamente, depois de 16 anos, os beneficiários dos programas sociais estariam ótimos, com casa própria, estudadas. E aí eles iam poder implementar um Estado mínimo sem privatização, mas com escândalos para resultar no aumento de dívida, e aí muita dívida justificaria a privatização. É um plano muito bem traçado, pois na teoria os passos do Brasil é desenhado desde a sua certidão de nascimento. Nós somos vistos como um plano, um projeto e não um país. Eu pronuncio agora o nascimento de Brasil, 22 de abril, 1500, taurino, né, gente? Mas ninguém sabe que horas os colonizadores chegaram, então não dá para saber o ascendente do Brasil. O Brasil é uma construção de um ideal cuidadosamente desenhado. O Brasil é próspero, o Brasil tem água para todos, sol para todos, cachaça para todos, porque a base do Brasil é a cana-de-açúcar, né? Tem um medicamento na forma de planta amarga e colorida na Mata Atlântica, na Mata da Amazônia. A gente tem as pedras mais coloridas e belas do mundo. Brasil não é país, é projeto. O mundo não é planeta, é projeto. No processo de criação dos bancos, o Fed, que a gente falou no episódio 19 da semana passada, que é o Banco Central dos Estados Unidos, basicamente é um grupo de 6 pessoas muito ricas dos Estados Unidos num grupo de WhatsApp, entendeu? A foto do grupo, inclusive, é o tio Patinhas.
Meu rico dinheiro!
E aí o Fed decide os caminhos do dólar. Mas o Banco Central do Brasil faz a mesma coisa no Brasil, o Banco Central na Inglaterra, idem, o da Argentina, idem, o da Itália, idem. E tem mais um monte de grupo de WhatsApp desses bancos centrais no mundo inteiro, cuja foto é sempre o tio Patinhas. Porém, bancos unidos jamais serão vencidos. Então, esses bancos centrais também se unem. O que eles precisam fazer? Precisam manter a gente confiando no dinheiro, porque assim, é muita lavagem cerebral no meu cabeção para eu acreditar que um pedaço de papel vale alguma coisa. Você tem que convencer 7 bilhões de pessoas que um papel vale algo e não sal ou conchinhas do mar. Bancos unidos se protegem. Então, tipo assim, gente, a Argentina faliu. Como assim faliu? Ai, faliu. Gastaram tudo em alfajor. Tá bom, manda dinheiro pra Argentina. Argentinos, continuem comprando alfajor. A economia não para, o show não para. O que acontece é que esse grande grupo de WhatsApp se une e cria um grupo maior ainda, talvez no Telegram, que é o Banco dos Bancos. O Banco dos Bancos, que é o grande pai de todos os bancos, é uma instituição privada criada em 1930, que fica meio que escondida atrás dos bancos centrais, fica escondida atrás do Fundo Monetário Internacional, famoso FMI, fica escondida atrás do Banco Mundial. Mas, na real, nesse grande episódio do Scooby-Doo, quando você tira a máscara do fantasminha, é o Banco dos Bancos que manda. É o Banco Internacional de Compensações, o BIS. BIS é quem manda, FMI executa. BIS é quem manda, Banco Mundial executa. BIS é quem manda, Bancos Centrais executa. O BIS é a torre onde a gente vai derreter o anel do Senhor dos Anéis, sabe? Só que com a diferença que no filme, quando isso acontece, o mal acaba. Se hoje eu levo um anel de ouro no BIS, eles vão me dar euros de volta e vão falar: trouxa, me deu ouro, eu dei um pedaço de papel pra ela. Pois é, fui trouxa mesmo, né? Porque o anel do Senhor dos Anéis, pelo menos, te deixava invisível. E o euro é aquele papel brega que parece de mentira. Por isso, para a gente finalizar esse assunto em grande estilo, eu vou chamar o pesquisador para a gente poder entender melhor sobre conflitos no Oriente Médio, a Segunda Guerra Mundial e essas paradas aí mal contadas que a gente pode falar mais sobre. Mas eu preciso que a gente chegue à fonte, no Banco dos Bancos. Hoje vamos falar sobre o BIS.
Pessoal, hoje estou aqui com Daniel Simões, pesquisador independente, erradicado no Brasil. Sua pesquisa é fundamentada na análise de documentos oficiais. Então, eu sei que o programa chama Fofocas Cósmicas, mas aqui a gente vai trabalhar um pouco com a verdade, tá bom? E hoje eu vou convidar ele para trazer luz a esse tentáculo imposto pelo Banco Central, essa instituição que cuida da gente, cuida da nossa vida, nem sei se é cuida a palavra certa, e que principalmente cuida de instituições que cuidam do nosso dinheiro. Os bancos, eles não querem que você perca a confiança neles, então, com isso, eles fazem algumas formas para se proteger. E aí, Daniel, eu queria primeiro agradecer a sua presença e eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre o que, que é o BIS, o que, que é, qual que é a relação dele com o Estado brasileiro e como que ele atrapalha a soberania da nossa nação.
Bom, Lívia, primeiro de tudo, quero agradecer aqui a oportunidade de poder participar destes diálogos cósmicos, né? E nós podemos, assim, dizer que esses caras, eles querem ser os mestres do universo, né? Os caras simplesmente acham que são deuses aqui na Terra, né? Então, facilmente nós podemos trazer, assim, esta conversa para dentro do próprio tema, que muitas vezes eu já ouvi, assim, tu falar aqui nos teus podcasts, né? Porque, por exemplo, nós traduzimos para a língua portuguesa os estatutos do BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, e os caras têm, os caras pensam que são deuses na Terra, né? Os caras acham que ninguém, nada lhes pode tocar, que têm que ficar imunes a tudo. E para quem não sabe o que é o BIS é um banco privado, e quem é dono desse banco? São 62 bancos centrais do mundo. Tem 191 bancos centrais que constituem o BIS, associados ao BIS, subjugados aos acordos da Basileia. Basileia é a cidade da Suíça onde fica a sede do BIS. E tem 62 bancos centrais que são acionistas do BIS. E existe uma cúpula de poder, cerca de 5, 6 bancos centrais que têm mais de 50% do poder de voto, ou seja, têm mais de 50% das ações, cerca de 54%, se não estou eu. E o BIS chama-se, em inglês, Bank for International Settlement. traduzido para português, é Banco para Assentamentos Internacionais. Mas para português tem vindo a ser traduzido de forma equivocada. E tem, quando nós procuramos canais de informação, nós vemos o banco ser chamado de Banco para Compensações Internacionais, ou melhor, de, eles nem dizem o para, é de, Banco de Compensações Internacionais, Banco de Pagamentos ou Liquidações Internacionais. Mas o nome não é isso que está dizendo. O nome em inglês é Bank for International Settlement. Isso é interessante porque settlement quer dizer assentamentos. E quando nós começamos a estudar a história do BIS e descobrimos que ele foi criado em 1930 como parte da Conferência de Haia, e ele é parte de todo um plano que dá origem à Segunda Guerra Mundial. E nós começamos a mergulhar fundo e no canal nós mostramos isso por documentos oficiais, não há cá teoria da conspiração, só somos acusados de teóricos da conspiração por quem tem preguiça de ler os documentos que nós traduzimos, oriundos de instituições oficiais, nacionais e internacionais, são fontes primárias, documentos oficiais. E nós provámos, através de documentos do próprio BIS e documentos do próprio Banco de Inglaterra, que está lá escrito, que o ouro dos aliados financiou os nazis, através do BIS. Então, não é por acaso que a Alemanha estava afundando numa crise gigantesca e, de repente, tem aquele poder militar todo para conquistar a Europa toda. De onde é que veio essa riqueza? Veio dos próprios aliados. Isso é bizarro, isso é absurdo. Aí a gente começa, uou, espera aí, mas afinal, se isso é verdade, qual é a verdadeira história? E eu estou resumindo, né? Estou resumindo aqui. E aí nós descobrimos que a criação do Estado de Israel tem diretamente a ver com a criação do BIS. E aí entendemos porque é que o banco se chama Banco para Assentamentos. Porque assentamentos são colonizações. E são assentamentos que o Estado de Israel faz na Palestina. Desde o início. O Estado da Palestina, para quem não sabe, foi criado em 1948. Antes de 1948 não existia Estado de Israel. E a Palestina era a Palestina que existia lá. E o Estado de Israel tem vindo a ser criado com assentamentos, com colonizações. E então o banco central dos bancos centrais, o BIS, ele simplesmente, como ele está dizendo, ele é o banco central dos bancos centrais. Ora, isso não é qualquer instituição, não é uma instituiçãozinha qualquer, não é? Não é um banco mundial, não é? Não, ele é o centro financeiro, o centro do poder financeiro mundial. E tem vários tentáculos. Tem tentáculo do Banco Mundial, tem o tentáculo Fundo Monetário Internacional, tem o tentáculo G10 e tem 191 bancos centrais que são tentáculos do BIS dentro das nações. O objetivo é a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. E é isso que nós estamos vendo aqui, né? Então os caras acham que são deuses na Terra. Os caras acham que são os mestres do universo que vieram aí para conquistar o cosmos. É? E escravizar toda a humanidade. Eles acham que sou uma raça superior. Né?
Pois é. Isso é assunto para outro podcast, inclusive, pois tem ligações de raças superiores que vieram colonizar a Terra. Mas não é o caso agora. Então você está dizendo que, por exemplo, o BIS, só para eu entender mais ou menos, ele tem responsabilidade na fixação de quanto de moeda vai ser emitido, em o que, que vai ser investido aonde, e são essas poucas pessoas decidindo mais ou menos para onde vai ser direcionado o dinheiro, aonde que vai subir o câmbio, aonde que vai descer. Eles têm esse poder de decisão, então.
Sim, mas o poder que existe no mundo, que domina o mundo, ele não é tão homogéneo, né? Ele não é tão, digamos assim, tão 100% concordante em todas as suas composições. Né? Os bancos centrais, que são acionistas do BIS, normalmente eles seguem tudo o que o BIS diz. Nós tivemos um exemplo agora aí há pouco tempo, onde o BIS foi no dia 23 de junho, se não estou em erro, ou julho, agora. Eles lançaram, o BIS lançou uma sugestão aos bancos centrais para regularizar a securitização dos papéis podres, que são os non-performing loans. E para quem não sabe, é assim, um jeito simples de entender. A pessoa, uma empresa, pede um empréstimo ao banco. Aí, essa pessoa, essa empresa, não consegue pagar. Aí, o que é que o banco faz? Pega naquele papel e bota no fundo da gaveta. Aquela dívida, ele não conseguiu receber o dinheiro, né? Bota no fundo da gaveta. Virou um papel podre. Só que o banco não quer ficar a perder. Aí, o que é que eles estão inventando? Eles estão legalizando que o Tesouro Nacional paga. Ou então, quer dizer, os caras simplesmente nunca vão ficar a perder. E quando nós pensamos, por exemplo, vamos pensar assim, ó, o seu Wilson tem um mercadinho, aí o seu Wilson faz um investimento, certo? Aí, um investimento qualquer, não interessa qual. Aí o investimento não dá certo, aí ele tem prejuízo, né? Não tem lógica ele chegar perto do Estado e dizer assim, ei, ó, eu fiz este investimento, eu não fiz bem os cálculos e agora estou tendo prejuízo. Deem-me dinheiro aí para compensar aqui o meu mau investimento. Não tem lógica isso, né? Mas é isso que os bancos estão fazendo, né? Os caras emprestam dinheiro. Quando emprestam dinheiro é um investimento. Eles fazem um estudo para ver se aquela pessoa ou aquela empresa é viável para receber esse empréstimo, que é para eles terem lucro. Mas de repente não é. E eles dizem, não, não pode ficar assim, agora nós queremos que o Estado pague a nós. E é isso que eles estão fazendo. Então, eles emitiram, o BIS emitiu uma sugestão, digamos assim, para os bancos centrais fazerem essa regularização. E no mesmo dia, exatamente no mesmo dia, o Banco Central do Brasil, que dever-se-ia chamar Banco Central do BIS no Brasil, emitiu um comunicado já criando essa regulamentação. Então, o BIS, essencialmente, ele é um complexo de grupos de trabalho, de instituições, de institutos, comitês, de fóruns e muito mais outras organizações de trabalho que cria regulamentação e faz supervisionamento dessas regras dentro dos países. Ou seja, os caras criam as regras e depois vão supervisionar os países para ver se os países estão seguindo as regras que eles criam. E para ter um exemplo do quão profundo e submisso é um país. Por exemplo, aqui no Brasil, quando foi criado o Plano Real, que começou o Real, o presidente do Banco Central da altura, que era o Gustavo Franco, ele disse que os bancos que não seguissem esse Plano Real, que estava de acordo com a Basileia, reparem bem, os bancos que não seguissem esse Plano Real de acordo com o processo da Basileia, seriam extintos, simplesmente. Então, eles não permitem, eles não querem permitir nenhum sistema económico paralelo a eles. Não querem. E se nós examinarmos bem, tudo isso são relações humanas. A economia, essencialmente, é uma relação humana entre as pessoas. É uma das formas que as pessoas têm de se relacionar. Essa troca de serviços, produtos. Então, o que eles estão fazendo é simplesmente se intrometendo no jeito que nós nos relacionamos uns com os outros, né?
Sim, faz todo sentido. Então, nessa perspectiva, é como se fosse bancos de um lado, governo do outro, mas o banco conseguindo colocar o guarda-chuva e a influência dele nas decisões governamentais, porque o banco vai emprestar dinheiro para o governo fazer, sei lá, construir ponte e hospital, né?
Os mecanismos que são criados são bem complexos e, essencialmente, o que o sistema financeiro está subjugando as empresas, o Estado e o povo é com um sistema de dívida. Essencialmente é isso. Quando, por exemplo, um banco central é criado, ele é criado para gerar dívida. Porque, simplesmente, todos os mecanismos que nós estamos vendo eles a criarem não estão auxiliando o Brasil a desenvolver-se. Então, o auxiliar do Brasil é gerar dívida. Só que eles vendem uma outra narrativa, né? Por exemplo, a criação do BNDES foi criado pelos americanos, o BNDES. A maior parte das pessoas não sabem disso. Teve uma série de missões. Teve a missão Cook, a missão Abinick, teve a missão Otto Niemeyer aqui no Brasil. Todas essas missões vieram aqui para ajudar o Brasil. Essa é a narrativa que nós vemos em termos oficiais. Eles vieram aqui para ver, fazer um, uma vistoria nas condições do Brasil, sugerir melhorias, e todas as melhorias que eles sugeriram foi criar um Banco Central e criar o BNDES para geração de dívida. Eles emprestavam dinheiro para ser construído portos, ser construído linhas férreas, para ser construído tudo isso, mas aí o país fica devendo. Eles emprestam o dinheiro, mas têm compensações. Aí vem, né? Aí sim são compensações, mas nada mais são do que assentamentos. Porque o que nós vemos é, são eles criando linhas férreas que unem as minas que roubam o minério do Brasil aos portos que levam o minério para fora, né? Roubados. E o Brasil não recebe parte desses minérios. Aí quando eles dizem, existe todo... muitas nuances no meio disso. Eles dizem, por exemplo, que não há investimento estrangeiro aqui dentro. Está diminuindo o investimento. É mentira, né? O investimento está aqui. Muito, a maior parte, são mais de 300 empresas mineradoras aqui dentro do Brasil, roubando minério. E eles dizem que há pouco investimento aqui no Brasil. Não, essas empresas não passam sequer por royalties. A taxação neles é ou nula ou mínima. Né? E eles investem na criação de caminhos de ferro e de portos para eles próprios poderem roubar o material e levar para fora. Uhum. Então, o esquema é muito grande.
Nossa, é muito... E ele é muito ancestral, sabe? Então, eu também tenho uma questão de não achar que é de hoje, não achar que é do governo passado, ou do governo retrasado, ou até mesmo dos militares, né? Se você for pensar que 1822, o Brasil vai lá e pede a independência. Aí ele consegue a independência e aí Portugal faz uma manobra maravilhosa, porque ela estava devendo 3 milhões de libras para a Inglaterra, e aí ela fala, tá bom Portugal, tá bom Brasil, a gente vai te liberar, mas você tem que pagar para a gente uma indenização de 3 milhões de libras. E aí o Brasil, como que eu vou pagar? A Inglaterra, eu te empresto. Então é maravilhoso, porque daí tipo... o dinheiro nunca saiu do Banco da Inglaterra, na real, né? Porque a dívida que Portugal devia, ele só transferiu para o Brasil, e aí tudo certo, e aí foi a nossa grande dívida para a gente conseguir comprar a nossa independência. E aí, conforme foram passando os anos, essa dívida, sei lá porque os credores, sei lá porque não, mas tem todo um processo que os credores deixaram de ser os ingleses e viraram os americanos. E aí eu queria entender... como que o fato de a gente ter um credor, como que faz ele ter direito sobre o nosso país, né? Porque assim, teoricamente seria, você me emprestou dinheiro para minha empreitada, eu não quero saber de você, eu só quero o seu dinheiro. Mas não é isso que acontece no Brasil. Além de emprestarem dinheiro, vem aqui e vem olhar o que está acontecendo e às vezes consegue uma mina como pagamento de uma dívida que não se cumpre e assim vão se enraizando através desse sistema. Como que isso funciona? Como que a gente deu tanto poder para entrarem no nosso país assim?
Bom, essa pergunta é uma pergunta muito boa e ela não é tão simples de responder. Nós podemos simplificar ela, não é? Mas, essencialmente, quando os bancos fazem empréstimos aos países, é sempre em troca de alguma coisa. Não existe essa, nós vamos emprestar dinheiro para vocês ver se vocês melhoram a vossa vida. Não, eles querem contrapartidas, né? E normalmente as contrapartidas são o gerenciamento, a administração ou até a posse de portos, de caminhos de ferro. Essencialmente são isso. Né? Porque se nós pensarmos bem, o que é que gera riqueza? O que gera riqueza é o minério. A água também, que nós podemos incluir como um minério. E depois então é preciso extrair o minério, é preciso transportar o minério, processar. Quando ele é processado aqui dentro, né, refinado, e depois levado para um porto e levado lá para fora. Então, eles não lhes interessa investir muito, por exemplo, em tecnologia. Ainda agora, eu estava fazendo, hoje eu fiz uma live onde eu estava falando sobre um relatório que foi criado pelo Fórum Económico Mundial e estive fazendo outro sobre uma tradução de um relatório do Banco Mundial, onde eles falam sobre a deficiência de desenvolvimento tecnológico aqui no Brasil. Mas isso é intencional, porque o Hemisfério Sul não pode estar evoluído tecnologicamente. Porque se o Brasil se desenvolver tecnologicamente, ele via a maior potência do mundo. Porque o que tem sido escondido da percepção do brasileiro é que o Brasil é o país mais rico do mundo. O Brasil é possivelmente o único país do mundo que pode fechar as fronteiras e ser autossuficiente. não precisar de ninguém. Ora, eu não conheço nenhum país que consiga fazer isso. Pode ser que exista.
Perigosa essa ideia.
Mas eu estou disseminando essa ideia. Então, eu com outras pessoas, assim, cabeças pensantes, nós estamos nos encontrando e estamos procurando, primeiro, ver quais são os pontos essenciais para a descolonização do Brasil. Porque existem pontos essenciais, é preciso identificar eles. E encontrar qual é a linguagem mais simples para nós transmitirmos essas ideias. Uma que nós encontramos, que abrange, infelizmente nós temos que atender à percepção das pessoas, né? Uma linguagem, uma nomenclatura que abrange praticamente todos os leques a nível ideológico e religioso, a vários níveis, é a palavra descolonização. Quando nós falamos isso em relação ao Brasil, ela é abraçada por praticamente todo o brasileiro. O brasileiro todo concorda que o Brasil foi colonizado e que precisa ser descolonizado. Agora, muitos brasileiros não têm noção é da profundidade da colonização. Então, nós estamos trazendo os pontos essenciais para a descolonização do Brasil. E existem vários, como, por exemplo, 100% da transparência do Banco Central. Porque é que o Banco Central não é transparente? Pelo contrário, o BIS, o próprio BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, ele tem vindo a dar orientação aos bancos centrais para diminuírem a transparência. Porque eles veem que isso não é positivo para o desenvolvimento dos objetivos, concretização dos objetivos aos quais eles estão propondo, que é essa tal supremacia. Isto requer vários pontos. Eles querem acabar com o dinheiro físico, querem criar só uma economia virtual, para haver um controle tecnológico absoluto sobre as populações. Então isto tem várias nuances que eu tenho vindo a trazer no meu trabalho e precisa de aproximações. Eu tenho vindo a descodificar essa complexa rede de planejamento e tenho vindo a procurar simplificá-la, que é isso que é mais complexo. É mais difícil, é simplificar para a máxima quantidade de pessoas possível poder compreender. E o que eles estão procurando fazer é, por exemplo, a privatização da educação. Só para ter ideia, o sistema de privatização da educação, o sistema de educação privada aqui no Brasil, é o maior do mundo. A maior parte das pessoas não tem noção disso. O Brasil é o maior em muitas coisas, não só em coisas não positivas, mas é maior em muita coisa que envolve muito dinheiro. E a gente questiona, mas espera aí, como é que o Brasil é o país que tem o maior sistema de educação privada do mundo? Porque simplesmente o Brasil é o país mais rico do mundo. Os programas de controle mental aqui têm que ser muito mais profundos. Porque o Brasil é uma nação ainda muito jovem. Ainda tem toda aquela vitalidade de ir para a frente e realizar mudanças. Ora, isso tem que ser muito dominado. E qual é o principal, o primeiro, o principal e o último terreno de batalha? A mente humana. Essencialmente, é pela mente humana, é o maior tesouro que existe na humanidade e é onde o sistema de controle das elites investe mais. É para controlar a mente humana. Porque é pela percepção que nós temos da realidade, é pela percepção que nós temos da civilização, do modo como as coisas funcionam, é pela percepção que nós temos de nós mesmos e do outro, que nós acordamos todos os dias e construímos os nossos dias e as nossas vidas. Fazemos as nossas escolhas. A forma como nós construímos a nossa vida e nos relacionamos com o outro tem a ver com a nossa percepção de realidade, com o nosso mundo interior mental. Então eles precisam manipular isso ao máximo. Aqui no Brasil, os programas de engenharia social e de controle mental são dos mais profundos que nós encontramos no mundo.
Sim, pois quanto mais rico, mais perigoso, e não só rico no sentido material, né? Mais próspero. O Brasil, ele tem uma prosperidade, uma abundância de água, terra, sol, climática, força de trabalho, pessoas, que é muito perigosa. Por isso que é essencial fazer algum tipo de deseducação, né? E aí, assim, só para a gente então encerrar, porque o Terráqueo deve estar arrancando os cabelos, falando o que, que eu faço. E não tem solução se não houver uma educação financeira histórica, uma reaproximação com a autoconsciência, com o entendimento de si. E aí, essas para mim são as bases dessa descolonização. A gente ainda está numa geração que precisa entender tudo que houve para desaprender, reensinar para os nossos filhos. E eu queria saber se você tem alguma solução utópica em nível espiritual, em nível de solidariedade. Como que você vê isso? Como que você pratica também isso no seu dia a dia?
Bom, essa pergunta é muito boa e nós vemos que a percepção que eu tenho, né, a solução que eu apresento, digamos assim, né, não é tanto aquela que a maior parte das pessoas gostaria de ouvir. Né? A solução que eu apresento é a união entre as pessoas. Sem sentimento de união entre as pessoas, não pode haver solução praticada. Porque o problema não está nos modelos civilizacionais, o problema não está nos modelos econômicos, o problema não está nos modelos civilizacionais, digamos assim. O problema está no coração das pessoas que colocam os modelos em prática. Porque quando, por exemplo, vamos levar as coisas assim para um nível bem básico. Eu quando estou em casa, eu estou almoçando, começando a almoçar. Aí aparece um amigo meu. Ah, não importa. Ele chegou, eu divido a minha comida do prato com ele. Eu vou buscar um prato, se eu não tiver mais comida na panela, eu divido o meu prato com ele. Né? E funciona simplesmente. Quando nós olhamos, por exemplo, para um mamão, aí, peraí, como assim? Este cara está falando de um sistema financeiro complexo, internacional, e de repente vem falar de um mamão. Exatamente. Quando nós abrimos um mamão, quantas sementes tem um mamão? É muita semente, né? Então nós vemos que de um mamão dá para criar muitos pés de mamão. São centenas de pés de mamão. Então de um mamão nós conseguimos criar milhares de mamões. A mesma coisa acontece com toda a fruta que nós encontramos. Então por que é que existe fome no mundo? Não tem lógica. Começando por essa lógica bem simples, nós desconstruímos todo o sistema económico de carência. Porque uma das principais... estes temas aqui, eles obviamente requeria muito mais tempo para nós abraçarmos tudo, né? Mas um dos principais controis mentais é a percepção de que não existe o suficiente para todos. É uma percepção mental de carência. E é exatamente o contrário que nós observamos a mãe natureza. Quando nós observamos, o princípio dela é de abundância, é de multiplicação. Porque eu já trabalhei em projetos de agrofloresta e com vários projetos relacionados à terra e às plantas. E o que nós observamos é que a natureza consegue produzir muito mais comida do que nós conseguimos consumir. Inevitavelmente nós vendemos e temos que dar, não conseguimos vender tudo, mesmo que a gente queira vender. Então todo esse sistema do que nós estamos a ver hoje em dia baseia-se essencialmente na percepção de carência que não existe e baseia-se na percepção de que todos somos adversários uns dos outros, porque não existe o suficiente. E então todo este sistema de nova ordem mundial está sendo construído por nós, povo. Está sendo construído por nós, porque eles manipulam a nossa percepção e nós, com as nossas escolhas diárias, é que estamos construindo esta nova ordem mundial de controle tecnológico absoluto. Se nós abrirmos o olho, nós vamos nos recusar a construir isso.
Uhum.
E a solução passa por despertar a consciência e despertar o sentimento de união uns com os outros.
Maravilhoso. Eu vou colocar uma última coisa, que é uma coisa que até você fala, que é usar informações comprovadas, verificadas, para não ficar espalhando besteira por aí.
Exatamente. Por isso é que é difícil aparecer alguém que venha desmontar o que eu falo, porque eu não estou inventando nada. Eu traduzo documentos das instituições. Só
eles
isso.
Falaram aí, antes, né?
Eu sei que falaram, não sou eu que estou dizendo.
Ok, eu só estou multiplicando.
Exato, eu só estou aqui unindo os pontos. Olha, este disse aquilo, olha, aquilo, na outra data disse aquilo, agora estão fazendo isto. Né? Pronto, aí
Maravilhoso, maravilhoso. Daniel, muito obrigada pela conversa, muito obrigada pela luz que você trouxe a esse assunto. Foi um prazer conversar.
Grato eu.
E seguimos, então, nesse despertar infinito de consciência.
Grato eu, Lívia. É um prazer a gente poder trazer assim as coisas. Contribuir. Estamos a fazer um trabalho de formiguinha, todos nós. Se nós fizermos todos a nossa parte com coragem, com amor, alegria, humor, é preciso humor, a gente consegue dar a volta. Temos que insistir.
Maravilhoso. Muito obrigada, Daniel.
Grato, Lívia.
Maravilha de conversa. Eu espero que tenha trazido uma abertura para as nossas cabecinhas. A gente precisa, de uma vez por todas, entender que é natural um país tão belo e produtivo como o Brasil sofrer com um projeto de desmonte. Fizeram o mesmo com a Bolívia e olha ela agora, tá tipo mal. Fizeram o mesmo com o Haiti e olha ele, todo cagado. Os nossos irmãozinhos da América Latina não tiveram a mesma sorte com o Brasil. Nós resistimos, pois o sol banha as Minas Gerais e nos dá comida. Nós resistimos, pois as águas irrigam as pampas do sul e temos arroz. Nós resistimos, pois temos muito mais minério do que se conhece na história da Terra. Mas a única forma de resistência atualmente que cada um pode exercer é o autoconhecimento, é o enfrentamento dos vícios, é um entendimento global das forças ocultas que têm interesse no nosso belíssimo país. Parece papo de doido falar que soberania nacional é quando a gente realmente tem poder de decisão, sem ficar naquela noia do ai, capital estrangeiro, venha me salvar e dizer o que eu tenho que fazer. A única forma de atingir qualquer tipo de soberania é com autoconhecimento e discernimento sobre notícias apresentadas. Informação, só porque algo é dito, não é fato. É apenas um ruído que vai precisar ser investigado a fundo. Como que a gente vai mudar um país, um mundo, se a gente tem preguiça de se mudar? Esse é o único horizonte comum que a gente tem em perspectiva. Há necessidade urgente de cada um se mudar. Não daqui, se mudar internamente, tá? A jornada do outro é do outro e não existe nada que a gente possa fazer para entrar na cabeça de alguém e falar: eu tô certo, olha o meu ponto de vista. Primeiro, você está olhando o ponto de vista do outro? Às vezes você e eu estamos apenas julgando. Julgando o banqueiro, julgando o amiguinho que não está ligado que a jornada dele está sendo dificultada por ele mesmo. Julgando os nossos pais. Use esse tempo e olhe para você. Use todo esse tempo sendo gentil com você, com esse universo delicioso e inexplorado que é você, João, José, Maria, Raquel, Maria do bairro também. Julgaram Jesus, o cara, que era muito massa, o cara fazia vinho pra geral e foi pra cruz. Nesses últimos 20 episódios, eu me empenhei para falar de onde viemos. E na próxima temporada, afrouxem os cintos, vamos falar para onde vamos. Inspira, expira, suspira e não pira.
Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sol.
E esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita, deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música para assimilar. Até semana que vem.
Nem vem de escada que o incêndio é no pura.